Hoje pela manhã nós falaremos sobre vida, porque falar sobre vida é um apelo para defendermos alguns temas, entre eles o aborto. Nós somos contra o aborto. E olhando algumas imagens, eu gostaria que você imaginasse o que está por trás de cada uma dessas fotos. Você está vendo aí dois pezinhos, são pés de um feto com 10 semanas de vida. Esses pés são pés de uma pessoa ou são pés de um ser? Olha a outra foto. Aí é um feto de 12 semanas. Os rins, o fígado, o cérebro e os pulmões estão funcionando direitinho. O que é isso? É uma pessoa? Olha outra foto. Outro feto de 10 semanas. Vai ser um menino esse daí. Já dá para ver. É uma pessoa? Ou é um ser? E agora, apenas para você ter a dimensão, essa é a reprodução de um feto de 12 semanas, é o tamanho, é isso daqui. Você já imaginou que na palma da sua mão você pode abrigar uma pessoa? É uma pessoa. Não tem nome ainda, ou talvez já até tenha. Não pode falar, não pode andar, mas é uma pessoa. Falar sobre aborto é falar sobre pessoas que podem ser assassinadas antes mesmo de nascer. Não estamos falando sobre um ser, nós estamos falando sobre uma pessoa. Ainda que fosse muito interessante hoje pela manhã nós abordarmos os aspectos éticos sobre o tema aborto, eu não farei isso. Quem fará isso será o pastor Lourenço Estélio Rega, que não pôde estar aqui hoje, mas estará no segundo semestre para falar sobre aspectos éticos do aborto. Mas hoje eu quero que você pense na vida, em como nós temos um compromisso na preservação da vida e na manutenção da vida. Para falar sobre vida e falar sobre o aborto, nós precisamos nos perguntar: o que são na realidade fetos? O que é um feto? O feto é um ser humano completo? Criado à imagem e semelhança de Deus? Ou o feto é um outro ser? Não é totalmente humano? Ou é uma outra categoria, não igual à sua? O que é um feto? O feto é um ser humano completo? Para muitas pessoas, o feto não é um ser humano completo. E uma das maiores defesas do aborto é exatamente essa. É dizer que até a 12ª semana, o feto é um ser que ainda não está totalmente formado e, portanto, não tem o seu próprio direito à vida. Em alguns países onde a legislação permite o aborto, essa é a imagem sobre esse ser. Ele ainda não tem direito à escolha da sua própria existência. Olhando as imagens e olhando o vídeo, há uma outra pergunta que nós nos fazemos. Qual é o direito que nós temos sobre um ser desse tamanho? Qual é o direito que nós temos sobre um bebezinho que está sendo formado? Esse bebê é nossa propriedade? É propriedade de uma mulher? E ela, portanto, pode decidir se terá ou não esse bebê? O bebê é propriedade de alguém? Ou o bebê está em alguém? São perguntas que nos geram uma série de outras perguntas. Toda vez que eu penso sobre o aborto, me vem à mente Jeremias 1:5, que diz: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Que texto inquietante. Porque esse texto diz que antes do feto ser feto, Deus já o conhecia. Antes de um exame de farmácia, que algumas de vocês mulheres já fizeram, e levaram ou um susto, no sentido mais negativo da palavra, porque não estavam esperando, ou um susto no sentido mais feliz, porque é isso que de fato queriam, antes do exame de farmácia, Deus já sabia. Antes do ultrassom, antes das imagens agora tridimensionais, Deus já sabia. Ou seja, me parece que esse ser pode ser desconhecido por mim, mas não por Deus. Me parece que esse ser faz parte de um plano onde homem e mulher participam, mas não são donos completamente da situação, porque Deus é o dono, Ele é o Senhor. Antes de formá-lo, eu já o escolhi. Que trecho inquietante. Ainda que não tenhamos todas as respostas sobre este ser, e são várias questões que se levantam, um ser como esse, ele tem alma? É uma pergunta. No século XVII foram escritos textos e mais textos, dizendo que esse ser não tinha alma. Já no século XVIII e XIX foram escritos outros tantos, dizendo o contrário, esse ser tem alma. São perguntas ainda mais difíceis, como: e quando esse ser não é esperado? E quando esse ser é fruto de uma situação totalmente indesejada, em alguns casos perversa? Será que o modo como esse ser foi concebido nos dá o direito de legislar a vida sobre ele? Essas e outras perguntas você, por certo, já deve ter feito a si mesmo. E você, quem sabe, ouviu pessoas defendendo o aborto com paixão e com uma série de ideias que num primeiro momento parecem ser até razoáveis. Algumas delas são ideias construídas no desespero, na tristeza, na dor. Nós não temos respostas para a grande maioria dessas perguntas. A grande questão é definir o que é esse ser. Se ele é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, ou faz parte de uma outra categoria, até então não explicada. A Declaração Universal dos Direitos do Homem afirma que todo indivíduo tem direito à vida. E a Constituição também declara que a vida humana é inviolável. Uma grande maioria de países como o Brasil são contrários ao aborto. Mas infelizmente, ao mesmo tempo que esses países são contrários ao aborto, há um número enorme de abortos ilegais acontecendo todos os dias. Existem formas politicamente corretas de se realizar um aborto. E existem receitas caseiras para a realização do aborto. Se você entrar na internet, www.google.com, e colocar lá como realizar um aborto, vão abrir vários sites. Eu fiz isso essa semana. São chás, são exercícios. O aborto no Brasil é ilegal, mas talvez você conheça alguém bem perto de você, talvez uma colega de trabalho que já praticou o aborto. O aborto acontece no Brasil. Bom, a legislação sobre o aborto é bem antiga. Os povos antigos, eles pensaram sobre o aborto também, não é um tema novo. Muito antes de Cristo, você já encontrava algumas ideias relacionadas ao aborto. Alguns povos defendiam o aborto. Outros povos eram contrários ao aborto. Você tem o povo de Israel com uma lei bem específica sobre o aborto. Ela está em Êxodo 21, versos 22 a 23. Disse: alguns homens pelejarem e um ferir uma mulher grávida, e for causa de que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher e julgarem os juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Não só o povo de Israel, mas outros povos da mesma época também legislavam sobre o aborto. Alguns povos pensavam exatamente o contrário, eram favoráveis. Mas o povo de Deus, na sua história, foi sempre a favor da vida, a favor da manutenção, da proteção, do bem-estar à existência humana. O tema é tão antigo que Hipócrates, no século IV a.C., no seu famoso juramento, que os médicos até hoje observam, declarou: não fornecerei às mulheres meios de impedir a concepção ou o desenvolvimento da criança. E assim vai, são várias narrativas sobre o aborto. Por exemplo, em 506, já no nosso tempo, depois de Cristo, uma primeira lei bem clara dos romanos trazia sérias restrições e penas sobre o aborto. A chamada Lex Romana Visigoturum dizia que uma mulher que abortasse deveria morrer também. E um homem que concordasse deveria de igual modo morrer. E assim você tem uma série de leis que foram sendo escritas. Não estamos falando da Bíblia, estamos falando da sociedade pensando nesse ser e chegando a conclusões sobre ele. Por exemplo, em 1869, a Igreja Católica Romana chegou à conclusão, após vários estudos, de que uma mulher que abortasse deveria ser excomungada da Igreja. Foi uma posição também em relação a esse ser. O Código Penal francês, em 1791, determinava que todos os cúmplices de aborto fossem flagelados e condenados a 20 anos de prisão. Em 1810, Napoleão Bonaparte, no Código Penal francês, previu pena de morte para o aborto e o infanticídio. Enfim, nós poderíamos ficar aqui um bom tempo pensando sobre como a sociedade narra e interpreta o aborto. O primeiro aborto permitido e garantido por lei foi o aborto soviético. A União Soviética, em 8 de novembro de 1920, no seu Código de Leis, resolveu garantir a qualquer mulher o direito de abortar. Lenin, alguns anos antes, já havia tentado fazer isso, mas apenas em 1920, uma primeira declaração formal, já próximo de nós, foi estabelecida sobre o aborto. De lá para cá, 97 países, 66% da população mundial, acabaram garantindo o direito do aborto. Há mais pessoas que são a favor do divórcio, aliás, do aborto, por questão legal, do que as que são contra. Apenas para você ter uma ideia, em números mensuráveis, tirando fora a China, que não dá para mensurar o número de abortos, é realizado por ano cerca de 55 milhões de abortos. Por dia, 126 mil fetos. Até o terceiro mês de gravidez, são abortados. 78% desses 55 milhões de abortos acontecem em países em desenvolvimento. Nós fazemos parte dessa estatística. Falado tudo isso, o que a Igreja tem a dizer sobre o aborto? Nós concordamos, nós discordamos, nós concordamos em parte. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Êxodo 1. E nós vamos dar uma olhada em duas mulheres, Sifrá e Puá. Talvez você nunca tenha ouvido um nome como esse na vida. Sifrá e Puá. A partir do verso 15 de Êxodo 1. Nós veremos uma posição em favor da vida e que serve naturalmente para pensarmos no tema aborto. O texto diz: o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras do faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras. E o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso o faraó ordenou a todo o povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Esse é um dos grandes textos da Bíblia que fala sobre a vida e o nosso papel de manutenção da vida. Não é um texto sobre aborto, mas ele traz uma luz muito interessante sobre como nós lidamos com um tema como esse. A primeira característica dessa narrativa é que nós estamos diante de uma situação legalizada, uma morte legalizada pelo Estado. O rei do Egito, ele cria uma lei que favorece o infanticídio. Mas aquelas duas mulheres discordaram da lei. E a primeira coisa que aprendemos é que nem tudo o que é legalizado é correto. Muitas vezes o Estado erra. O Estado contraria o próprio Deus. E se pensarmos que cada vez mais os países vão deixando os traços cristãos, nós temos num curto prazo de tempo uma projeção de que muitos países serão favoráveis ao aborto, dentre eles o Brasil. O aborto está sendo analisado em Brasília já há muitos anos. E não será assustador para nós, daqui quem sabe a uma década ou menos disso, virmos a aprovação do aborto como é realizada, por exemplo, em outros tantos países. Se amanhã o Brasil for a favor do aborto, nós também seremos. Nem tudo o que é legal é correto diante de Deus. A narrativa é essa. O rei ordenou as parteiras. Foi uma ordem. Aqui não é uma questão de opção, não é uma questão do eu acho. É uma questão legal, a lei é essa. Mas aquelas duas mulheres foram tementes a Deus. Elas foram fiéis a Deus. Elas entenderam algo que os apóstolos também entenderam. Você se lembra da narrativa lá em Atos 5:29? Os apóstolos também, diante de uma situação legal, eles respondem: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Queridos, o Estado não legisla sobre a verdade divina. O Estado não é capaz de garantir a obediência a Deus. Enquanto o Estado não nos obriga a fazer algo que contraria a vontade de Deus, que bom é para nós. Mas e quando o Estado traz temas que contrariam a palavra do nosso Deus? Por certo, nenhuma mulher será obrigada a abortar. Mas a partir do momento em que o Estado permite e incentiva, casais começarão a cogitar o aborto. E falo aqui de casais cristãos. Casais começarão a pensar sobre o aborto e outros temas, o que já pensam sobre divórcio e algumas outras questões já legalizadas no Brasil. Pensarão que, se o Estado permite, então eu posso fazer. Mas lembre-se, a constituição humana não está acima da constituição divina. A lei humana não está acima da lei divina. O apóstolo Paulo diz que nós devemos orar por nossas autoridades para que possamos viver de um modo tranquilo e pacífico. E imagino que a oração ali é para que Deus dê sabedoria às nossas autoridades, para que nós não precisemos afrontá-las e desobedecê-las em nome de Deus. Aliás, irmãos, nós oramos muito pouco por nossas autoridades. Nós somos desligados do que acontece no campo político. Não nos importamos com alguns movimentos que, na verdade, são a favor de nós mesmos. Eu já ouvi uma série de cristãos dizendo: eu não me envolvo com política. Você não se envolve até o momento em que uma lei te colocar diante da obediência a Deus ou a obediência ao Estado. Nós deveríamos orar muito mais. Nós deveríamos nos preocupar muito mais. Nós deveríamos ter uma consciência muito maior sobre temas que interferirão radicalmente no nosso ir e vir, na nossa maneira de entender, na nossa maneira de agir. Aquelas duas mulheres, os apóstolos e tantos outros servos de Deus, alguns deles citados no livro de Hebreus, capítulo 11, eles disseram não à lei humana. Porque se a lei humana contraria a divina, você terá que tomar uma decisão. A quem você obedecerá? A Deus ou aos homens? Quando o Estado toma uma decisão e a sociedade recebe um código de leis, a nossa consciência entra em ação. Se amanhã o Estado disser, você pode abortar, é quase certo que a consciência de muitos casais será mais branda em relação ao tema. Eles começarão a pensar com mais leveza sobre isso. Não estarão contrariando lei alguma. Não serão eventualmente pegos desobedecendo o Estado. Mas, e quando alguém é pego desobedecendo a Deus, não seria um temor maior? A primeira lição, portanto, que temos é de que o Estado pode legalizar, mas nós ainda somos favoráveis à vida e à palavra. Uma outra questão relacionada ao texto está na nossa postura em relação à vida. No que depender de nós, favoreceremos a vida em sua plenitude. Veja o que diz o texto. Deus foi bondoso com as parteiras. E o povo ia se tornando ainda mais numeroso e cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo, lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Por causa das parteiras, o rei teve que mudar a sua estratégia. Crianças morreram, mas não por intermédio das parteiras. Essa é a beleza do texto. Queridos, a igreja de Jesus precisa ser um contraponto na história. O rei egípcio continuava odiando as crianças em função do crescimento do povo. O rei continuava com as mesmas ideias, vou matar esses meninos. Mas ele teve que mudar sua estratégia. Porque nós, igreja de Jesus, nós não favoreceremos a desobediência a Deus. Nós, igreja de Jesus, somos esse sal. Nós somos essa diferença clara. Se querem afrontar a Deus, não terão a nossa ajuda. Se querem desobedecer a Deus, não contem conosco. Essa é a posição da igreja. Mas o que temos visto é uma igreja cada vez mais branda. É uma igreja que tem medo de dizer não. Tem medo de assumir eu sou contra ou sou a favor. Cristãos que preferem, diante de uma discussão, se calarem do que assumirem eu creio dessa forma. Eu creio na palavra de Deus e ela me diz isso. Isso começa com a piada de mau gosto, que nós às vezes não rimos, mas não saímos da roda. Mas isso vai se intensificando com um silêncio maléfico. O Estado, a sociedade vão agindo de determinada forma e nós ficamos quietos. Aquelas duas mulheres não. Ele pode matar as crianças, mas não com a nossa ajuda. Ele pode ter sim o seu intento cruel, mas nós não faremos parte disso. Não é conosco. Que beleza esse contraponto da igreja de Jesus. Que coisa linda esse cristão que entende o seu papel, entende que é sal, entende que é luz, entende nas pequenas coisas, entende nas maiores, e então, diante de uma situação tão difícil como essa, que aquelas duas mulheres enfrentaram, ele assume a sua posição. Eu não vou tomar parte nisso. Não conte comigo. Eu não favorecerei aquilo que o meu Deus não aprova. Talvez se começássemos a rir menos das piadinhas de mau gosto, talvez se nos posicionássemos mais, dizendo eu discordo disso, talvez se fôssemos mais claros, assumindo o que pensamos como crentes em Cristo Jesus, nós seríamos muito mais respeitados. Um dos motivos pelos quais a igreja na Europa chegou até onde chegou, foi por causa do silêncio. Ela ficou tão quieta, que a sociedade a engoliu. E de repente a igreja agora não tinha mais voz, não tinha mais oportunidade de falar. Nós temos. E uma das coisas que nós precisamos falar é que vida é um dom de Deus. Vida é um presente. Esse ser, ele é um dom de Deus. Quantos casais querem ter um bebezinho e não conseguem? Não é algo mecânico. Não é uma decisão mecânica do tipo, terei ou não terei. Há algo divino na concepção. Nós não entendemos totalmente. Isso foge a qualquer arrazoado mental. A vida é algo poderoso demais. Olhe para esse ser, um feto de 10 a 12 semanas de vida. Há um coração que bate. Existe eletricidade já no cérebro. É um ser. Há algo divino nisso. A concepção não é meramente a união de um óvulo e um espermatozoide. A concepção é mais do que isso. Há algo de Deus acontecendo na concepção, acontecendo na gestação. Em um site muito interessante, Christian Post, retirei uma frase que talvez você depois possa utilizar. A biologia ciência que estuda os seres vivos, afirma que a vida começa na concepção, é contínua, seja intra ou extra uterina, até a morte do ser. Isso também é aceito pela genética, pela embriologia e pela medicina fetal. Se a vida começa na concepção, abortar um ser humano em qualquer estágio da vida é um assassinato. O feto é um ser vivo, não é uma coisa. Não estamos falando numa coisa em formação, mas sim em um ser humano em formação. Um ser humano que é criado a partir de alguém. Sabe de quem? De Deus. Não cremos assim? Cremos que o homem foi criado a partir de alguém, do próprio Deus. Cremos que imagem e semelhança de Deus há em nós, ainda que já corrompida pelo pecado, mas há em nós, imagem e semelhança de Deus. Alguém seria capaz de dizer quando essa imagem e semelhança começa? Alguém seria capaz de dizer, às 12 semanas ela começa, então antes disso nós temos direito sobre esse feto. A imagem e semelhança de Deus começa na vida. Quando nós temos esse formato, olhe só. Quando nós somos desse tamanho. Quando nós não somos tão bonitinhos como somos agora. Olhe lá. Não é um ser tão bonito. Mas na verdade ele é lindo. Porque a estética desse ser é a estética natural da vida. Esse ser não precisa de maquiagem. Esse ser não precisa de fingimentos. Esse ser existe, simplesmente existe. Ele é criação de Deus, através de um homem e de uma mulher. O salmista entendeu isso, e no Salmo 139 ele declarou, tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Essa é uma das frases mais preciosas que nós temos no livro de Salmos sobre o ser humano. Porque o salmista está dizendo que a concepção, a geração de um ser, tem a ver com as mãos de Deus. Tu me teceste. É um verbo interessante para ser usado em relação ao ser vivo. Porque me teceste é a ideia de um artesão que está trabalhando intensamente, dando forma a alguma coisa. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Não era só a biologia, mas era o próprio Deus agindo. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado. Em secreto. E na época de Davi era em secreto mesmo. Não tinha essa de fazer um exame para descobrir se é menino ou menina ainda nas primeiras semanas. Não tinha um ultrassom colorido para você tirar uma foto e colocar já ali na sala dizendo parece com o papai. Que mentira. Porque nenhum bebê em formação parece com o papai ou com a mamãe. Mas é lindo. Está ali, não tinha nada disso. O que Davi conhecia era o que a sociedade de sua época conhecia. Quando nascia o bebê, que surpresa, é um menino. Que surpresa, é uma menina. Lá, quando mamãe e papai não podiam falar muito sobre esse ser, ele diz o quê? Eu não estava escondido de ti, quando em secreto fui formado. Os teus olhos viram o meu embrião, uma palavra hebraica dificílima de ser traduzida. Embrião, feto, difícil, um ser sendo formado, é essa a ideia. Os teus olhos viram quando eu estava sendo formado. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Há algo de Deus na formação de um ser. Não dá para fugir disso. A interferência nossa, interrompendo esse processo incrível, maravilhoso, parece ser uma agressão não só à vida, mas uma agressão ao próprio Deus Criador. Há algo de Deus num feto. E é por isso que nós cristãos somos a favor da vida. Algumas coisas não entendemos. Algumas coisas até não aceitamos. Mas nós somos a favor da vida. Ainda que muitas vezes a vida se apresente difícil de ser compreendida. Lá em Goiânia, nós acompanhamos bem de perto um casal cujo seu primeiro filho nasceu com uma síndrome. Foi tão difícil explicar, e de tão difícil que foi, preferi dizer ao Arthur, que trabalhava comigo na igreja, eu não tenho explicação alguma, e nem vou tentar dar explicação alguma. A única coisa que te digo é que você amará esse bebê. Esse bebê, o Davi, tem por volta de 8 anos. Que bênção é esse menino. Mas possivelmente, se eles tivessem feito um exame e tivessem descoberto isso nas primeiras semanas, talvez um médico teria aconselhá-los a abortar aquele bebê. É um mistério. Nós não conseguimos dar ponto final no assunto vida. Nós caminhamos pela fé. Nessa igreja, alguns anos atrás, um casal passou pela mesma situação. Tímidos, não queriam nem trazer o seu bebezinho aqui. E talvez esse seja um dos motivos pelos quais, de fato, não ficaram aqui. Envergonhados, tímidos, tristes com perguntas relacionadas há uma síndrome que o bebezinho teve. No caso desse casal, eles descobriram antes e ficaram diante de uma dura decisão: permitir a evolução da gravidez ou interrompê-la. Eles preferiram permitir o nascimento desse bebê. Que bênção a esse bebê. Nós somos a favor da vida, porque cremos que há algo de Deus na vida. Extrapola o nosso potencial criativo e criador. Uma das frases mais impressionantes de uma grande defensora da vida, Madre Teresa de Calcutá, em um discurso em 3 de fevereiro de 1994, aos americanos em Washington, ela declarou a um dos países que mais realiza abortos, os Estados Unidos: por favor, não matem suas crianças. Eu as quero. Por favor, me dei as crianças. Eu estou disposta a aceitar qualquer criança que estiver para ser abortada e dar essa criança a um casal que irá amar a criança e ser amado por ela. Não matem suas crianças. Nós, como igreja, deveríamos fazer o mesmo. Você quer abortar? Não faça isso. Dê para nós. Porque nós somos a favor da vida. Deveríamos ter muito mais casas de apoio a gestantes. Gestantes que, numa grande maioria, são adolescentes sem qualquer formação familiar. Gestantes que não compreendem, movidas até pelo susto da gravidez, o que significa um ser. Você já imaginou como seria abençoador que nós, igreja, disséssemos: não mate sua criança. Nós queremos, porque nós somos a favor da vida. E ainda que amanhã o Estado dê a qualquer mulher, e em qualquer período da gravidez, o direito de abortar, nós, igreja, diremos: não mate suas crianças. Não mate. Porque há algo de Deus nessa formação. E nós somos a favor da vida. Uma mãe psicologicamente afetada, ela poderá chegar à conclusão de que a gestação não é para ela e que isso será a pior coisa que acontecerá em sua vida. Uma mãe psicologicamente afetada poderá pensar isso. Uma mãe depressiva. E quantas de vocês, mães, tiveram depressão na época da gravidez? Uma mãe depressiva talvez decida interromper uma gravidez. Mas, sabe o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz, Isaías 49:15. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? É difícil, mas embora ela possa se esquecer, Deus não se esquece. E tentando trazer ao nosso contexto esse verso, ainda que uma mãe tenha sérias dificuldades em levar a cabo uma gravidez até o fim, ainda que uma mãe não ame, não deseje, não queira um bebê, Deus quer. E o braço divino no mundo é o seu braço, é o meu braço, é o braço da igreja. À noite continuaremos esse tema. E no segundo semestre, conforme mencionei, veremos aspectos éticos cristãos desse tema. Mas eu gostaria que você fosse para casa hoje, pensando que há algo de Deus, há algo de Deus em todo o processo de formação de um bebê. E crendo assim, nós, como igreja, somos o contraponto da sociedade, dizendo a favor da vida, sempre, a favor da vida. Que Deus nos abençoe, queridos.